em nome da lei.
Olá, tem dúvidas sobre os seus direitos, agora que tanta coisa mudou nas nossas vidas por causa da pandemia do novo coronavírus? Então está no lugar certo, à hora certa, porque todos os dias o programa Em Nome da Lei, em formato especial, responde às perguntas que nos colocam os ouvintes da Rádio Renascença e também os leitores do nosso site e os nossos seguidores nas redes sociais, sempre com um advogado em linha. Hoje temos connosco Ana Manuela Barbosa, da Abreu Advogados. Ana, muito obrigada por ter aceitado responder a algumas das tantas perguntas que nos chegam. E começo pela pergunta da Alexandra, que trabalha na área da restauração. Recebeu um aviso do patrão de que vai recorrer ao layoff simplificado e ela quer saber o que é que isso significa para ela, nomeadamente quanto é que vai receber. O que é que lhe pode responder?
Ora bem, em primeiro lugar, explicar que o layoff simplificado é uma medida extraordinária que visa apoiar a manutenção dos contratos de trabalho nas empresas que estejam em crise empresarial e, portanto, para fazer face às circunstâncias em que vivemos. Traduz-se, nomeadamente, num procedimento mais simples para que possam ser obtidos esses apoios de forma mais imediata também. E a medida, ainda para explicar o que é o layoff simplificado, a medida abrange situações como, por exemplo, a diminuição da prestação de trabalho ou a suspensão dos contratos. E, portanto, pode esta trabalhadora encontrar-se numa destas situações. Uhum. Agora, para responder à segunda parte da questão, de quanto é que a trabalhadora vai receber, bom, a medida traduz-se numa comparticipação do pagamento que é feito pelo empregador ao trabalhador e, portanto, o trabalhador vai ficar com a garantia que recebe no mínimo 2/3 do seu salário mensal e líquido, e diríamos aqui, que embora a lei não o diga expressamente, com um limite mínimo de 635 euros, que devem ser sempre assegurados ao trabalhador, e um teto máximo de 3 salários mínimos nacionais e, portanto, isto traduz-se em 1.905 euros. Uhum. A compensação é sempre adiantada pelo empregador aos trabalhadores, que a vão receber mensalmente, como normalmente acontece com o salário, e a Segurança Social reembolsará depois a empresa em 70% daqueles 2/3 a que me referi anteriormente. Portanto, uhum, basicamente é assim que funciona esta figura.
Portanto, a trabalhadora receberá sempre no mínimo 635 euros todos os meses, pago pelo empregador, que entretanto irá receber posteriormente da Segurança Social, a comparticipação da Segurança Social. É isso, não é?
É isso. Embora a lei não estabeleça este limite mínimo, mas entendemos que, nos princípios gerais, deve ser assegurado este mínimo de subsistência ao trabalhador, sim.
Uhum. Outra
Naturalmente, peço desculpa só para terminar, naturalmente que esta compensação funcionará assim enquanto durar o layoff.
Claro. Outra pergunta sobre o layoff simplificado. O João Rodrigues quer saber se a empresa ao colocar em layoff se pode ir trabalhar noutra empresa. Isto é possível?
No layoff simplificado, mais uma vez, infelizmente esta questão não está regulada expressamente, porque ainda temos aqui algumas dúvidas que são suscitadas no âmbito deste procedimento. Mas, buscando uma figura próxima, que é o layoff tradicional ou clássico previsto no Código do Trabalho, é permitido, sim, a possibilidade do trabalhador trabalhar noutro sítio. O que é que aqui sugerimos? E uma vez que não está regulado o procedimento no layoff simplificado, é que o trabalhador siga o mesmo procedimento do Código do Trabalho, isto é, que em 5 dias informe o seu empregador de que está a prestar trabalho noutro sítio, para que o empregador possa processar essa informação, inclusivamente junto da Segurança Social, para efeitos do cálculo da compensação retributiva.
Uhum.
Chamamos também aqui a atenção que deverão estar acauteladas as situações de eventual concorrência entre outros agentes do mercado com o próprio empregador. E, portanto, estas questões devem ser bem clarificadas.
Portanto,
entre
se trabalhar numa
e
oficina, por exemplo, não pode ir à procura de trabalho noutra oficina, certo?
É isso mesmo. Uhum. Ou num stand de automóveis e ir para a concorrência trabalhar enquanto está em layoff.
Claro, sim. Claro. Uma terceira pergunta ainda relacionada com o layoff, que o layoff é, acho, penso eu, que é o regime que suscita mais questões neste momento. Olga Santos trabalha numa fábrica de produtos alimentares. O empregador decidiu fechar a fábrica por 15 dias e por isso ela está neste momento em casa, mas quer saber o que é que lhe vai acontecer a seguir. Por quanto tempo poderá ficar em casa se a empresa não aderir ao layoff? Aqui a questão é ao contrário. Se a empresa não aderir, por quanto tempo é que ela pode ficar em casa e quais são as consequências? Em que situação ficará?
Bom, aqui diríamos que neste caso falta perceber porque é que a fábrica encerrou designadamente, se haverá alguma limitação imposta por uma autoridade de saúde, por exemplo, como sucede atualmente em Ovar.
Porque são produtos alimentares, são bens de primeira necessidade, não é suposto estar fechado, não é?
Exatamente. Portanto, aqui parece-nos que faltam-nos alguns elementos importantes para responder cabalmente à questão. Inclusivamente, poderá haver um acordo na base desta inatividade da trabalhadora e, portanto, neste caso, precisaríamos necessariamente de mais elementos.
Uhum. A Maria Manuela é cabeleireira, teve de fechar portas e quer saber se pode receber algum apoio do Estado? É uma pergunta que nos tem chegado muito.
Uhum. Bom, se a pessoa em causa é o empregador, neste caso poderá recorrer às medidas disponíveis nesta altura e àquelas que eventualmente surgirão para apoio à manutenção da viabilidade da empresa.
Sim.
Designadamente as linhas de crédito que têm sido anunciadas, chamando aqui a atenção que para um ponto bastante importante, que é precisamente o custo do dinheiro, portanto fazer contas, já que as condições em que estas linhas de crédito são concedidas ainda não estarão completamente fechadas ou definidas e, portanto, temos notícia que não serão atrativas, nomeadamente quanto às suas taxas e, portanto, considerar esses aspectos.
Mas deixe-me só perguntar-lhe uma coisa. Se a Maria Manuela for proprietária do cabeleireiro, mas trabalhar sozinha, não tiver postos de trabalho a salvaguardar, a não ser o dela, há algum tipo de apoio que possa receber? Está a haver algum?
Sim, dependerá da forma com que a Maria Manuela tem vindo a exercer a sua atividade, porque, por exemplo, no caso dos trabalhadores independentes, existem apoios também próprios disponíveis para estas situações. Se tratando-se, por exemplo, de uma empresária em nome individual, nesse caso teria que ser avaliada a possibilidade de ela própria concorrer, e dependendo da forma como está enquadrada na Segurança Social, eventualmente ao apoio.
Temos aqui uma pergunta que nos é colocada por duas trabalhadoras de perfumarias. Elas argumentam que as lojas onde trabalham não vendem produtos de primeira necessidade e, no entanto, estarão entre os estabelecimentos que o Governo permite que estejam abertos e, de facto, os estabelecimentos onde elas trabalham estão abertos. Elas argumentam que estão a correr risco porque têm de contactar com o público e não veem justificação para isso. Há alguma coisa que possam fazer?
De facto, compreendemos a preocupação destas senhoras, mas atendendo ao quadro geral, que é o atual da suspensão das atividades de comércio a retalho, salvo aqueles que comercializem bens considerados essenciais ou de primeira necessidade, naturalmente temos com dificuldade que as perfumarias se enquadrem nesta exceção, especialmente na época em que vivemos de pandemia. E, portanto, parece que não há fundamento para a manutenção da abertura destas lojas ao público.
Uhum. Ana Manuela Barbosa, muito obrigada pelos esclarecimentos que aqui trouxe. Temos de ficar por aqui. A quem nos mandou perguntas que não viu respondidas hoje, amanhã há mais. Até amanhã. Em nome da lei.